ao longo dessa dissertação, existem duas linhas que surgem muito claramente e atravessa todo o projeto, que é a questão da exclusão. Então, existe a questão do corpo que não pertence mais à sociedade. Então, a exclusão do negro, a exclusão do pobre, a exclusão do não católico. Você podia falar um pouco sobre esse foco, essa linha?
Bom, isso sempre me interessou, da maneira em que nós temos, por exemplo, para a questão dos ricos, uma série de registros possíveis. Para a história, por exemplo, a fonte que trata da elite é algo que corrente. Ou seja, eles escreviam, eles deixavam os seus registros. Algo que não acontecia com os pobres, com os sentenciados, com os escravos. E a história desse, vamos chamar de excluídos, nós temos que pegar, de trabalhar com ela mediante o discurso do outro, porque o próprio não faz, não tem o seu discurso registrado. Então, isso é algo que sempre me interessou muito. Se nós tínhamos antes dos cemitérios a questão também da morte dos escravos, dos sentenciados, e inclusive eu chamo a atenção para uma classe mediana, não vamos chamar de classe média, mas poderíamos chamar de classe mediana, branca inclusive, que não tinha condições de pagar pelo todo cerimonial ou pela cova dentro da igreja. Então isso aparece, por exemplo, nos inventários e testamentos. Daí dá para se ver a escrita dessas pessoas de classe média ou mediana, que rogavam, né, que pediam, pelo amor de Deus, isso é sempre muito usado, para se dar sepultamento aos corpos. No caso, por exemplo, dos escravos, o que nós vamos, ou dos pobres, brancos mesmo, o que nós vamos perceber são as ações que eles levam efeito, enfim, quais são as práticas e as táticas, melhor dizendo, de conseguir esse sepultamento religioso. E é aí que eu acho que ganha em importância a minha tese, porque isso não foi algo que não foi trabalhado para São Paulo e cujos registros estão especificamente nas atas da Câmara Municipal, que estão no arquivo histórico. Essa documentação é importantíssima e foi a partir dela que eu retirei isso. O meu olhar estava para perceber essa questão dos pobres. E nessa documentação existem reclamações. E a partir dessa reclamação, portanto, o olhar do outro, né, o discurso do outro, que vai falar sobre. Então, é aí que eu consegui extrair os dados necessários para entender a situação dessas pessoas que viviam na cidade e que queriam um sepultamento religioso, porém sem condições financeiras para tal. Por outro lado, existe uma questão que perpassa a história do Brasil no sentido dos sepultamentos, que é a longa demora ou a distância, enfim, que houve entre as primeiras ordens para se fazer os cemitérios, que são de 1809, 1808, são as primeiras ordens, depois em 1828, porém em São Paulo isso só vai se concretizar em 1858. Não obstante existir um projeto na Bahia, mas esse não deu certo e João José Reis conta muito bem isso em A Morte é uma Festa, da revolta popular contra o cemitério. Em São Paulo nós não tivemos isso, uma revolta. Porém, nós tivemos algo também de importância, que ao longo tempo decorrido, desde as primeiras ordens até a concretização do projeto dos cemitérios. O que significa que algo ocorreu para colocar obstáculos na concretização ou na construção do cemitério. E por que que o cemitério deu certo? É aí que eu julgo importante. Para cada cidade existe uma análise, mas aqui para São Paulo eu defendo a seguinte tese. Foi justamente essa questão dos enterramentos dos pobres dos escravos ou da classe mediana, que não tinha o seu espaço assegurado nas igrejas, e que trouxe um problema muito sério para a própria igreja, eu diria, que não tinha um projeto ou não tinha como resolver essa situação para essa parcela da população. O convencimento da existência de um cemitério extramuros, como a gente chama, fora da cidade, fora do espaço da igreja, era algo difícil de uma pessoa entender naquele momento. Ou seja, não sendo enterrado numa igreja, corria-se o risco de não ir para o céu. A distância, portanto, dos santos, dos protetores. O cemitério extramuros, fora da cidade, trazia esse risco. Mas o convencimento veio através dessa população que constituiu-se num problema. Um problema não resolvido pela igreja e que, portanto, abriu um espaço para que o poder público pudesse, enfim, estar colocando esse projeto dos grandes cemitérios. O primeiro foi o da Consolação, e como maneira de dizer que ali ainda era um solo sagrado, não é à toa que é um cemitério católico, inicialmente, com uma capela, uma igreja, portanto, sob a igreja, sob a administração de um padre, de um capelão. E lembrando também que os protestantes, por exemplo, que é uma outra parcela da população, logo após a inauguração do cemitério, também requereu ali o seu espaço.
Queria que você falasse um pouco, apenas um exemplo, sobre a questão de destinação dos corpos em diferentes categorias. Por exemplo, a questão dos pobres, a questão do abandono de corpos, por exemplo, a questão dos negros, em princípio, seria uma obrigação dos proprietários, e a questão dos não católicos. Esses três casos, pelo menos, esses.
Os não católicos, protestantes, portanto, ingleses e alemães principalmente, engenheiros, famílias de posses, inclusive, que estavam aqui trabalhando a serviço do governo da província. Eram pessoas que a eles o corpo não teria um destino, eles não teriam um lugar para serem sepultados. Nós tivemos um primeiro caso aqui em São Paulo que chamou a atenção, foi de um professor da Faculdade de Direito chamado Júlio Franck. Ele, um dos casos mais que sobressaíram naquela época, né, na primeira metade do século XIX, e o corpo dele, após a morte, foi recusado nas igrejas, por ser protestante, e por isso ele foi construído, né, no interior das arcadas, enfim, no pátio interno da Faculdade de Direito, um túmulo para Júlio Franck, que existe até hoje. Mediante isso, imagino eu que despertou na comunidade protestante da cidade essa pergunta ou essa dúvida: para onde? Onde seriam sepultados? Um primeiro cemitério pequeno dos protestantes, antes da inauguração do Consolação, foi construído na região da Luz, próximo à Avenida Tiradentes, perto do Jardim da Luz. Esse pequeno cemitério existiu. E para eles, ali eles eram enterrados. Logo após a inauguração do cemitério da Consolação, eles requereram e, enfim, foram atendidos, e existe até hoje o cemitério dos protestantes, junto, no mesmo espaço, do cemitério da Consolação.
Que é uma prática regular no país inteiro, né?
A
Salvador tem o
separação.
cemitério dos ingleses.
Isso. A questão dos escravos, aí nós temos dois caminhos para entender como é que se davam os sepultamentos. Os escravos que tinham condições e que pertenciam à Irmandade do Rosário dos Homens Pretos tinham assegurados o seu sepultamento ou dentro da própria Igreja do Rosário ou um cemitério anexo pequeno também, que ficava essa igreja, esse cemitério, na atual Praça Antônio Prado. Assim resolvido, por exemplo, estaria o caso dos escravos pertencentes às Irmandades. Os escravos não pertencentes às Irmandades, estes eram destinados ao cemitério dos aflitos, que também recebia os corpos dos mais pobres, dos presos da cadeia e dos enforcados. Então seriam essas duas possibilidades. Os pobres. É aí que nós encontramos uma questão interessante. Pobres, brancos ou da camada mediana também tinham suas estratégias quando não tinham dinheiro suficiente para pagar as taxas. Em vários casos, nós achamos aqui para São Paulo uma prática de abandono desses corpos de madrugada ou na calada da noite, no interior das igrejas ou dentro das igrejas ou fora das igrejas, para que esse corpo ficasse sob a responsabilidade do padre. Nesse caso é interessante porque esse abandono desses corpos para as igrejas traz aí um significado muito grande. O enterramento, ou a cerimônia de enterramento, verdadeiras procissões, eram tidas inclusive, o número de orações ditas num sepultamento, num cortejo, tudo isso era entendido como um fator primordial para se encaminhar a alma aos céus. Mas tudo isso tinha o seu preço. As velas, as rezas, as cruzes das irmandades que acompanhavam esse enterro da elite, tudo isso tinha um preço. Os mais pobres ou das camadas medianas não tinham condições de pagar por isso. O que significava também uma certa vergonha da família por não ter condições, e aqui imagino eu, de encaminhar uma alma dos seus irmãos, dos seus pais, para os céus. Também frente à sociedade que poderia recriminá-los por isso. Daí então que esses abandonos de corpos ocorriam na calada da noite, de frente às igrejas, ou mesmo no interior delas, como aconteceu em muitos casos aqui em São Paulo. Essa vergonha, ou de não ter esse dinheiro, mas sempre desejosos de que o corpo do seu ente querido recebesse um tratamento adequado, fosse sepultado, é que levou a essas práticas. Elas não ocorriam apenas no núcleo urbano de São Paulo, ou seja, o que hoje a gente chama de Distrito da Sé, mas também nas freguesias mais afastadas, como em Guarulhos isso aconteceu, como em outras que nós chamamos, que eram núcleos, espaços, os bairros da cidade, que também tinham as suas igrejas, tinham as suas paróquias. Ali também, eles se utilizavam de pequenas capelas, de pequenas igrejas, às vezes abandonadas, e ali eles depositavam os corpos. O sentido geral disso seria dar o abrigo necessário ao corpo, um abrigo religioso que pudesse proporcionar, portanto, a salvação da alma. E foi justamente esse problema, que eu julgo hoje um problema, que a Igreja Católica, na época, em São Paulo, não tinha um projeto para isso. Não tinha uma solução adequada. Daí que então também o cemitério público municipal, com seus enterramentos grátis, quando se tratavam de pobres, abriu um flanco para que houvesse um convencimento a respeito de um cemitério público fora das igrejas. Existiam pequenos cemitérios, como já foi citado, o dos aflitos em São Paulo, cemitério a céu aberto, murado. Existiu em São Paulo o cemitério dos aflitos. Antes, portanto, é isso ainda, meados do século XVIII, que foi construído. Em outras cidades brasileiras, Rio de Janeiro e Salvador, que nós temos mais dados, existiram também pequenos cemitérios como dos protestantes ou dos ingleses. O primeiro cemitério, eu preciso ver a data, mas o primeiro cemitério, nos moldes, como nós conhecemos hoje, extramuros, foi o de Salvador. Porém, ele não foi aberto à época em que ele foi construído, porque ele era particular. A Câmara de Salvador entregou a administração desse cemitério a um grupo particular. Daí, então, é que João José Reis trabalha a questão da revolta popular. A revolta contra um cemitério não católico, a revolta contra os costumes até então praticados. Mas esse cemitério de Salvador, ele não chegou a ser aberto naquele momento. Depois é que ele foi passado para a administração, para as Irmandades.
Qual a data desse?
1836,
Por que você não
por aí.
considera o cemitério dos aflitos como um cemitério público nesse
Porque
sentido?
não era. Ele era. O cemitério dos aflitos foi aberto pela igreja. Foi uma primeira solução que foi encontrada pela igreja em relação aos sepultamentos para os escravos, os pobres e os sentenciados, aqueles que morriam na forca. Nós temos que lembrar que nos lembrar que São Paulo era muito pequeno, apenas uma vila. O que, portanto, significa que não tínhamos tantos problemas com respeito, e uma cidade católica na sua grande maioria, ou 99%, nós não tínhamos tantos problemas, até meados do século XIX, quando então houve essa primeira separação dos corpos daqueles que nós chamamos de excluídos. No século XIX, esse problema já tinha aumentado e muito. Mas para esse problema do aumento, não houve uma resposta rápida pela igreja. Daí então que veio o poder público e deu essa resposta.